Secretário, faço chamada.
Vereador Cromar Batalha, vereador Flávio Andrade presente, Júlio Pimenta.
Presente.
Leonardo Barbosa, Luiz Gonzaga, Maria Regina Braga, Maurício Moreira Paquinha.
Presente.
Maurício Zacarias, Moisés Rodrigues, Silmério Rosa de Oliveira.
Sob a proteção de Deus do povo pretano, declaro aberta a sessão. Solicito, secretário, ler o expediente.
Ofício da Caixa Econômica Federal, assinado por Soraya Xavier, que é a Gerência de Apoio ao Desenvolvimento Urbano, GEDRU, e pelo gerente de Ouro Preto, Zé Paulo Posto Silveira, comunicando a prorrogação e o contrato de repasso número 0263081, tem por finalidade implantar e modernizar a infraestrutura para esporte recreativo de lazer e construção de ginásio poliesportivo. Esse contrato está tendo seu prazo de vigência estendido para 31/12/2010. Da mesma forma, um contrato 02636093, construção de quadra poliesportiva, no valor de R$ 83 mil. O contrato está sendo estendido até 28/4. As pendências deverão ser solucionadas até 28/4/2009, quando encerrará o prazo. E o terceiro contrato, apoio à elaboração de planos habitacionais, no valor, o valor repassado por conta do orçamento da União é de R$ 58.648, tendo o município se comprometido a corresponder a título de contrapartida com a título de R$ 14.660. O prazo do referido contrato encerrar-se-á em 30/12/2010 e o contrato foi assinado contendo cláusula suspensiva, tendo em vista que alguns documentos ainda não foram encaminhados à Caixa. As pendências deverão ser solucionadas até 15/4/2009, quando encerrará o prazo. Eu peço cópia desse ofício, presidente.
Cópia para o vereador Flávio Andrade, cópia vereadora Regina Braga. Ciente pela casa.
Projeto de lei de autoria do prefeito municipal, número 11/2009, que autoriza a legitimação de áreas de terreno pertencentes ao município. 28 atendidos.
Distribua as comissões. Antes de passar para a ordem do dia, transformo essa reunião em reunião especial. Solicito ao vereador Silmério e vereador Luiz Gonzaga que dê entrada a esta plenária, o senhor Nilson Efigênio Gomes, que vem falar, presidente da Associação da Vila Aparecida, que vem usar da tribuna livre para apresentar a nova diretoria e reivindicar melhorias para o bairro. Seja bem-vindo. O senhor tem 10 minutos.
Primeiro eu queria cumprimentar o presidente, a mesa, os vereadores presentes, plateia, né, e os ouvintes da rádio, internet. Vamos fazer uso, né, devido dos 10 minutos para a gente não prolongar muito. Recentemente, no final de dezembro, nós tivemos uma eleição, né, para a Associação de Bairro da Vila Aparecida, onde o número de pessoas do bairro, né, achando que aquilo não estava de bom grado, a nossa comunidade, em partes, ela está sendo deixada, né, em segundo plano, nós entendemos que deveríamos fazer montar uma chapa, né, de pessoas ousadas, de pessoas interessadas em fazer um trabalho bom, né, para melhorar a qualidade de vida da comunidade. Então, nós juntamos um grupo de pessoas, né, dentre eles pedagogos, pessoas graduando, outros, temos também artista plástico, um grupo de pessoas que está interessada mesmo em fazer as coisas acontecerem no nosso bairro. Então, no final de dezembro aconteceu a eleição. É interessante ressaltar que essa foi a eleição mais participativa da comunidade da Vila Aparecida, né? Que nós tivemos um número grande de pessoas que participou, foi lá, votou. E desses votos nós tivemos quase 60% dos votos válidos, né, para essa nossa chapa. Tomamos posse já no início de janeiro, né? Eu acho que estamos acompanhando mais ou menos aqui o ritmo da casa. Tomamos posse, devemos estar em torno aí de 45, 50 dias de trabalho. E estamos fazendo um trabalho legal no bairro. Hoje nós já contamos com o Jornal Comunitário, nesses 45 dias que já saiu a sua primeira edição, que a gente criou esse jornal para levar para a comunidade a transparência. O objetivo da nossa gestão vai ser essa. A comunidade tem que estar interagida, ela tem que saber o que está acontecendo e aonde ela pode participar, né? E aí criamos também, constituímos um site, né? Um site com domínio público, onde toda a comunidade também vai acompanhar o progresso. Ela vai poder participar, sugerir matérias. E no nosso jornalzinho também nós temos a capela de Nossa Senhora Aparecida, que vai ter sempre um espaço reservado para ela pegar e fazer suas convocações, né, suas mensagens para a comunidade. E eu acho que era uma coisa que estava faltando. Então, já, esse é um dos passos que a gente já deu. E nossa associação, ela é a mais velha da cidade de Ouro Preto, né, do município. Ela foi constituída em 7 de maio de 1970. Nós estamos a um passo de fazer 30 anos de associação. Infelizmente, a nossa associação ficou um pouco de lado há em torno aí mais ou menos de uns 10 anos. E como todo mundo sabe, a associação de bairro, ela não é obrigada a... ela não paga imposto de renda. Mas ela é isenta do imposto de renda, mas não é isenta da obrigação administrativa. Então, ou seja, a declaração do imposto de renda, mesmo que isenta, ela deve ser entregue, né, no seu devido período. E isso não foi feito. Isso não tem sido feito. E a associação vem colhendo multas, em cima de multas. E hoje nós já temos um montante de em torno de R$ 2.980 de dívida, na dívida ativa, né, por falta de declarações de imposto de renda que não foram repassadas no tempo hábil. Além de mais 5 anos, de 2004 para cá, que não foram apresentadas declarações, que também, assim que apresentadas, serão vai se gerar novas multas. Então, nós estamos hoje, infelizmente, cheio de vontade de trabalhar, mas temos um obstáculo, mas não é um impedimento. Não é um impedimento, porque nós vamos dar a volta por cima, né? Creio que com o apoio da comunidade e dessa casa, a gente vai conseguir dar a volta por cima e resgatar, né, os valores da comunidade, daquela associação, e arcar com essa dívida, que vai gerar em torno aí dos R$ 4.000. Nós vamos ter que arrumar formas de levantar esse recurso, mesmo que a gente parcele, mas mesmo para a gente parcelar, precisamos saber de onde vamos tirar esse recurso, né? E nós vamos fazer uma nova reunião agora no dia 7, dia 7 de março, para a gente estudar junto com a comunidade aonde nós vamos levantar os recursos, quais são os meios, mas o objetivo nosso é esse, é a comunidade participar. A comunidade vai dar opinião, qual que é o primeiro passo que nós vamos dar para a gente arcar com essa dívida. Mais uma outra conquista que nós já tivemos lá recentemente é o Estatuto da Associação, que ele foi registrado em 1981, e desde essa data a associação não... A comunidade e as associações que se passaram as gestões anteriores não fizeram a devida atualização dele. Então, o Código Civil de 2002, ele veio com novas determinações, né? E já hoje já contamos também com essa conquista, que nós já contamos com o Estatuto Novo, né? Segundo a determinação da legislação de 2002, que é o Código Civil, em que a comunidade é soberana. Ela é que tem voz, é ela que decide, ela nos elege para representá-los, mas não temos o poder de decidir por ela. A gente vai estar sempre deixando a coisa bem clara, bem transparente, para a comunidade poder participar e dar sua opinião, né? E para a gente também não delongar muito, o objetivo maior, né, da nossa visita aqui é que a comunidade, ela é muito carente na área do esporte, né? Então, hoje quase todos os bairros da cidade já contam com a quadra. Aquele que ainda não possui uma quadra própria, ele tem um bairro vizinho que está bem próximo dele e tem uma quadra. E nós estamos lá isolados. Nós estamos isolados. Se a gente quiser, a nossa juventude quiser, a gente quiser fazer um projeto, um trabalho educativo e esportivo, a gente não consegue fazer dentro do bairro, porque nós não temos uma quadra própria. E os bairros próximos também não tem nenhum tão próximo que nos ofereça, né, esse espaço público. Então, é uma reivindicação da comunidade. A juventude, né, acreditou muito nessa nova diretoria, porque é um desejo daquela comunidade ser munida de uma quadra de esporte, além de outras vantagens, de outros benefícios. Mas essa quadra de esporte, para a gente, ela é crucial para a gente poder fazer trabalhos educativos, fazer trabalhos, né, esportivos, né? A gente precisa tirar a juventude da rua, né? Nós não podemos manter um bairro onde as crianças não têm opção, às vezes se deslocando, né, para caminhos errosos. Por quê? Por falta de opção. Chegou a hora da comunidade, junto com o poder público, né, o municipal, o legislativo, o executivo e o judiciário, a gente juntar para atender as demandas dessa comunidade. Então, o meu pedido hoje seria, né, não sei se caberia, nem todos os vereadores estão presentes, mas, presidente, eu gostaria de que essa casa encaminhasse ao prefeito uma solicitação, uma indicação, mas que fosse uma indicação de todos os 10 vereadores. Todos os 10 vereadores manifestando apoio à nossa comunidade. Né? Para quê? Para que o prefeito possa nos apoiar nessa questão, além de já sabermos que é uma vontade do prefeito. Né? Em comício, o prefeito manifestou, até na própria Secretaria de Obras já tivemos alguns respaldos de que é um desejo construir essa quadra, mas eu acho que todo apoio, toda a força que vier, né, ela só vem para acrescentar. Eu gostaria de fazer essa solicitação, né, para os vereadores.
Algum vereador quer fazer uso da palavra?
Eu peço a palavra.
Com a palavra, vereador Flávio Andrade.
Obrigado, presidente. Caro Nilson, vereadores presentes, comunidade. O Nilson citou um fato que a gente tem que ressaltar. A associação mais antiga de Ouro Preto, a primeira que foi criada, exatamente a Associação da Vila Aparecida. 1979.
7 de maio.
Completa esse ano, 30 anos. Então, de certa forma, ela foi referência para as outras todas. Temos hoje mais de 60. E eu me lembro do seu Raimundo Pereira, na década de 70 para 80, seu Raimundo foi um dos presidentes, até acho que até um dos fundadores, falecido seu Raimundo Pereira. Depois o senhor Oswaldo trabalhou muito, Laura Fina está aqui, né, o Zezé também teve na presidência um período. Parabenizar o Nilson pela reorganização da associação, muito importante isso. A Vila Aparecida é um bairro importante e ficou um período. A gente consegue falar, né? Ficou um período, como ele falou, né, sem ter uma liderança, sem ter uma organização efetiva da associação. Essa questão da dívida mesmo, né, a gente conseguiu, até o final do ano passado, o esforço da FAMOP aí, junto a contadores daqui do município, a gente conseguiu um abatimento bom dessas dívidas. Tinha uma lei federal que estabelecia que a dívida poderia ser paga até 31 de dezembro, seria paga só 10% da dívida. 5 associações usufruíram desse benefício. Não sei se o governo federal vai editar outra lei nesse sentido. Uma dívida que seria de 4 mil baixaria para R$400, seria pago com muito mais facilidade. Mas, de qualquer maneira, como você falou, é um desafio, tem que organizar a associação. Parabenizo o Nilson e, como sempre, coloco o meu mandato à disposição do trabalho dessa e das outras associações, que eu acredito é que o povo organizado realmente ele faça o seu destino. Parabéns, Nilson, bom trabalho lá.
Com a palavra, vereador Luiz Gonzaga.
Ô, Nilson, você tem toda a razão. É muito importante ver vocês. Eu tive a oportunidade de passar por aqui também como presidente de associação, e é muito bonito ver esse gás aí, é assim que se faz, né? Quando você vê que o gás da comunidade está enfraquecendo, tem que ter novas pessoas que fortaleçam esse gás. E aí você se tocou num ponto aí que toca sempre no meu ponto fraco, que é o ponto de esporte. E eu tenho observado isso também nesses últimos anos, assim que não tem uma infra tocada diretamente à Vila Aparecida. E eu não sei se lá tem esse espaço de quadra, mas ali seria uma grande importância ter alguma coisa que se revele sobre esporte. E a gente não vê nada ali naquele bairro, um bairro bonito, grande, né? Muito populoso. E quero dizer para você, Nilson, que na minha parte também, você pode contar, né? Na parte de esporte, principalmente, eu defendo muito essa área e vejo que o esporte ainda é uma coisa que realmente tira, se tiver uma disciplina, alguém que eduque, alguém que disciplina, ainda é uma das coisas que eleva as nossas famílias num ponto que não precisa fazer outras coisas aí, que eu não vou ficar citando o nome, né? Mas, da minha parte, você pode contar comigo também, e se for uma indicação de todos, melhor ainda, muito bem pensado na sua palavra. na minha parte, e tenho certeza que do Flávio também, que ele mexe muito com as partes da associação. Você pode contar comigo em apoio, no esporte, em qualquer área que você precisar. Principalmente na Vila Aparecida, eu tenho parentes ali e gostaria muito de ter um dedinho ali também. Cheguei agora na casa, estou igual você, chegou agora na associação e gostaria de fazer alguma coisa para merecer esse lugar que eu estou aqui hoje. Tá certo, Nilson? Pode contar com a gente aqui.
Com a palavra, vereador Moisés Rodrigues.
Eu queria te parabenizar também, te conheço há muito tempo, sei do seu trabalho, do seu compromisso, né, do seu senso de vinculação com a Vila Aparecida e do seu desprendimento, da sua vontade de realizar por lá. Né? Nós vamos votar, eu faço questão também de assinar a sua indicação aí. Presidente, se pudesse ser feito regimentalmente até hoje, para aproveitar o ensejo, a gente assinaria aí. Qual é a assinatura dos outros vereadores na terça-feira? Né? Eu te parabenizo, coloco também o nosso gabinete à disposição, de coração, você sabe, pode contar com a gente, nós vamos estar unidos nessa aí, meu chefe.
Com a palavra, a vereadora Regina Braga.
Também gostaria de cumprimentar o Nilson, né, e toda a comunidade lá da Vila Aparecida, parabenizá-los aí pela reativação da associação e pela forma também que vocês estão reativando a associação com jornais, com site, né? Hoje a gente sabe que são ferramentas importantes para estar divulgando o trabalho de vocês, reivindicando, né, as carências lá, tanto do pessoal quanto do bairro. Então, é uma forma moderna e bacana que vocês estão reativando a associação. Parabéns pela iniciativa da quadra, né, porque realmente acho que é o único bairro de Ouro Preto que não conta com isso. A gente sabe que lá também precisa de outros, né, outras coisas, o bairro lá, acho que na época, fiz uma reunião lá quando eu estava na secretaria, parece que o pessoal pede uma escola lá, uma creche, não é isso? Uma sede para a associação. Então, pode contar com a gente, o que a gente puder estar somando aí para estar ajudando vocês, com certeza. Bom? Obrigada e parabéns.
Com a palavra, vereador Paquinha.
Ô Nilson, e lá já tem esse espaço para fazer a quadra, o terreno? O espaço para a quadra, o terreno, tem lá já?
A questão do espaço, a gente até tem alguns espaços em vista, né? Mas, porém, a gente precisa estar com esse projeto iniciado para poder começar a fazer as visitas, ver de quem é a propriedade do terreno, qual é o melhor caminho, se teriam que ser feito através de desapropriação. Tem áreas lá, por exemplo, que nós da comunidade entendemos que são áreas públicas. Mas a gente precisa buscar, junto à prefeitura, saber se é mesmo área pública ou teria que ser desapropriado. Mas a gente precisa começar o processo. Porque depois que a gente der o primeiro passo, a gente vai caminhando, a gente vai conseguindo, né?
Beleza, eu te parabenizo pelo empenho. Pode contar com o meu voto, com o meu apoio. A gente vai fazer de tudo para essas quadras aí. Todos os bairros têm, lá tem que ter também. Beleza?
Mais algum vereador? Nós queremos agradecer, Nilson, sua presença aqui, parabenizá-lo por assumir a presidência lá da Associação de Bairro da Vila Aparecida. Quem está te acompanhando hoje aqui?
José do Nascimento.
José, né? Você, seja bem-vindo. Né? Um bairro muito querido. Para mim, outras pessoas já passaram lá pela presidência, igual a Marlene também, né? Uma companheira também que passou, o senhor Geraldo. Né? E agora a gente sabe que está em boas mãos, pessoas dinâmicas, ativas, e que vão continuar o trabalho e fazer muito mais, né, também. A gente parabeniza ao jornal, já tive acesso ao jornal comunitário, né, do bairro, e estamos juntos aí. Acho que a primeira empreitada seria a ampliação da capela Nossa Senhora, da Vila Aparecida, né, da Nossa Senhora Aparecida. A gente já, todo ano eu vou lá no dia 12, um ano importante, né, da nossa padroeira, não só do Brasil, mas também de todos os brasileiros. E a capela realmente merece uma expansão, uma reforma. A gente sabe que o projeto está no IFAM, isso. Não é isso? Me coloco à disposição, tenho certeza dos demais vereadores, para a gente, junto a este órgão, poder agilizar e viabilizar a aprovação desses projetos para que possamos dar início às obras. Já era até para ter sido iniciada, né? Teve até que ser adiado, tendo em vista a aprovação. Com relação à dívida lá da associação, É uma pena, né? Muitas vezes, por falta de orientação, de conhecimento, as pessoas às vezes deixam de declarar ao imposto de renda, né? E muitas vezes as pessoas acham que é só pessoa física, empresas, e qualquer entidade que tenha CNPJ tem que declarar, mesmo que não recebeu nada, mesmo que for uma declaração de isento, no caso, talvez, a associação, né, talvez não tenha arrecadado nada, com isso não houve uma preocupação, ou às vezes uma orientação por parte do ex-presidente, né, da ex-diretoria. Mas agora tem que ser enfrentada, a comunidade tem que se unir, né, vai ter o apoio desta casa, para sanear esse problema junto à Receita Federal, tendo em vista até porque a associação precisa da certidão negativa até para arrecadar recursos, para projetos futuros, que eu sei que vocês têm muitos lá, né, é importante ela estar regularizada até para viabilizar, inclusive, outros apoios, né, de empresas, inclusive, que vão ajudar mediante a comprovação que a entidade está toda em dia. Com relação à quadra, nós solicitamos aqui, inclusive pedido do vereador Moisés, do vereador, nós pedimos à secretaria, está providenciando já essa indicação, vou pedir a todos os vereadores que quiserem assinar, que assinem conosco, e nós já vamos colocar em votação nessa reunião mesmo, tá? Hoje é o dia que vota essas indicações, então se vocês puderem aguardar, vão sair, acredito eu, com ela aprovada aqui, por unanimidade de todos os vereadores, para que já possamos deflagrar esse processo da possível construção dessa quadra poliesportiva. Sugiro que é mais fácil tentar achar um terreno público, né? Porque até construir a quadra tem que comprar o terreno, talvez naquela área ali próxima ali a Pandiaca Lógeras, né? Tem uma área sem prejudicar a pracinha ali, mas acho que pode integrar juntamente com a pracinha e atender também, tem moradores ali da rua Pandiaca Lógeras, morador da rua Otto Guimarães, né? Também ali atrás do Hotel Mirante, né? Toda a comunidade do bairro da Vila Aparecida, que eu tenho certeza vai ser muito importante para esse bairro. Essa administração tem feito muitas quadras, a gente sabe que ainda faltam muitos bairros que não foram atendidos, mas tem alguns que estão conquistando seus sonhos, como, por exemplo, o bairro da Vila Operária, está com a quadra poliesportiva, inclusive num terreno cedido pela Alcan, pela Novelas. A quadra poliesportiva nas Dores, também no Morro do Trator, ficou pronta. Quadra no São Cristóvão foi toda reformada. Morro São Sebastião, né? Tá em obras, né, Luiz Gonzaga? Tá finalizando lá no Morro Sebastião, sob orientação lá do vereador Luiz Gonzaga, lá inclusive o campo de futebol. Então a gente sabe que tem muitos outros ainda para ser contemplado, a gente sabe que a Vila Aparecida é uma delas, um deles, né, um desses bairros, e temos certeza, com o apoio dos vereadores, e o prefeito tem sido sensível a isso, tem certeza que nós vamos concretizar esse sonho também do bairro da Vila Aparecida. Lembrar também que lá tem um professor Bené, né, que ministra aula voluntário, inclusive no programa Bolsa Esporte, né, boa parte dos meninos, tem muitos meninos que fazem atividade no Bolsa Esporte, na atividade de futsal, que inclusive utilizam lá das dependências do Ouro Preto Tênis Clube, que muitos deles da Vila Aparecida, né, de vários bairros lá, sob a coordenação do Bené lá. Fora outras coisas, né, a gente sabe que o bairro tem outras carências, né, vamos estar juntos aí para poder ajudar no que for possível. Nós agradecemos sua presença, demais membros da diretoria, transmita a todos nossos parabéns, felicitações, e que vamos trabalhar junto nos próximos, são quanto tempo o mandato?
Dois anos.
Né? Vamos estar junto aí para poder fazer o máximo possível para aquela comunidade, aquela localidade. Tá? Retorno a palavra, suas considerações finais.
Se eu não me engano, o Paquinho comentou alguma coisa sobre a nossa sede, né? Isso, além do terreno, nós também temos uma sede que a gente conquistou através do orçamento participativo, se eu não me engano, de 2007, né, que ainda não foi executado. Então, já busquei a Silvana Rossi para a gente estar avaliando a retomada desse processo, né, para a gente já adquirir essa sede, que essa sede ela teria o objetivo de acolher também a creche, né, reduzindo um aluguel para a prefeitura, né? E a gente passaria a ter um espaço para desenvolver os projetos junto à comunidade. E nas minhas considerações finais...
Parece que essa está dependendo da negociação da casa. Parece que tinha uma negociação com a casa lá do Grilo, né? Do mecânico, eu não sei nem o nome dele, é o apelido Grilo, todo mundo conhece, né? Da dona Conceição, eles tinham um problema, uma das opções, e tinha também uma casa no final da rua Jair Correia, né? Que
essa já foi vendida.
Do seu Raimundo. Né? Então é uma questão de negociação, ver a documentação, lembrando que para a prefeitura comprar, a casa tem que estar legalizada, né, para poder atender aí uma obra do orçamento participativo, para fazer não só a sede, mas também a interesse de fazer as atividades.
Isso, né? Isso.
E lembrar também que aquele passeio que foi construído na Avenida Lima Júnior, que dá acesso para Saramenha, foi também fruto, inclusive, de reivindicação dos moradores dessa associação, né, para atender os moradores da Vila Aparecida, aquele passeio na travessia do trem ali, né, que dá acesso ali, que é a República Michuruca, Michuruca chama, né, República, e tem que ver, dar condições, inclusive, de poder estendê-lo para muitas pessoas trafegam ali, né, muitas crianças, inclusive, mas já deu uma segurança ali para os moradores.
Então, nas minhas considerações finais, eu queria também deixar uma ressalva de que o interessante seria que essa casa valorizasse bastante as comunidades e suas diretorias, pois, por exemplo, hoje nós temos, a prefeitura faz uma licitação e contrata uma empresa para prestação de serviço público como limpeza ou operação tapa-buraco, e que eles têm valores, às vezes, né, vai ter arrecadação de imposto, aquelas coisas todas. Se a casa e a prefeitura acreditar na comunidade através de um projeto de lei que permita a comunidade, né, assinar contratos com o serviço público para executar esses pequenos trabalhos, a gente acaba oferecendo talvez um trabalho com custo mais baixo, né, onde você não precisaria ficar numa fila de espera, porque cada comunidade poderia gerir o seu próprio serviço de limpeza, por exemplo, né, limpeza não seria a coleta de lixo, talvez a limpeza de capina ou pequenas operações de tapa-buraco, e aí ela mesmo, sobre a fiscalização talvez da FAMOP e dessa casa, eu acho que poderia ser uma coisa a ser estudada no futuro próximo, pensando no custo do serviço, que vai ser mais baixo, e inclusive na eficiência do trabalho, porque a comunidade, ela sim vai cuidar do seu trabalho, do seu serviço lá dentro. No mais, e outra, né, o Zé Nascimento está me lembrando que nós, infelizmente, na última reunião do orçamento participativo, a comunidade não ficou ciente da reunião. Então, como não houve divulgação, a comunidade não compareceu. E quem compareceu foram as pessoas da Barra. Quando colocou em votação, todo mundo já sabe o que aconteceu. O valor ficou dispensado para a Barra e a nossa comunidade ficou carente do valor. Parte desse valor, em torno de, parece que, R$28 mil, seria destinado para a construção de uma passarela entre a Vila Aparecida e a UFOP, né? É um lugar perigoso, muitas senhoras, mães de família, já caiu com criança no colo. Então, um lugar escuro. Os próprios alunos da UFOP, né, eles passam por lá, assalto naquela região. E é uma carência também que a gente tem, a gente vai, né, a gente quer estar podendo contar também com o apoio para a gente estar revendo essa questão de talvez, de alguma forma, a comunidade seja contemplada desse valor que estava disponível no orçamento participativo, tendo em vista que a comunidade não ficou ciente. Você não pode, as pessoas não podem decidir a sua vida se você não sabe, se você não está lá. Inclusive, rodou um abaixo-assinado que foi protocolado na Secretaria de Planejamento, né, em posse da Silvana Rossi, requerendo um parecer, uma justificativa para essa questão e uma possibilidade de rever a questão em que a comunidade fosse favorecida, no mínimo, que 115 mil, você tirar 28 mil, é muito pouco. E é o que a comunidade precisava. Nesse momento, nessa reunião, nesse orçamento participativo, a comunidade precisava de 28 mil para a construção de uma passarela, que já estava planilhada, mas infelizmente, não sabemos por que cargas d'água, a informação não chegou na comunidade. Algumas pessoas dizem que a comunidade, às vezes, não participa da questão. Não tem como você participar se você não fica sabendo. Tanto que a nossa eleição foi bem divulgada, apesar de quase que em cima da hora, e tivemos uma votação, né, singular, o número foi expressivo. Então, se eu dizer que a comunidade não participa, eu acho que não é o correto. Seria a gente reavaliar essa questão, ver a possibilidade de que a comunidade seja contemplada, pelo menos, com os R$28 mil que foi do orçamento participativo, sabendo que o valor era 115, né, contando com a presença, talvez, da secretária, para estar já recebendo a nossa solicitação e a gente avaliar essa questão. Gente, obrigado. Desculpa ter prolongado demais.
Nós que agradecemos sua presença aqui, né, e já vai entrar em pauta hoje ainda a indicação sugerida pela associação, todos os vereadores estão assinando, se você quiser aguardar. Muito obrigado pela presença, peço a mesma comissão que conduza ao presidente Nito. Solicito a mesma comissão que dê entrada a este plenário, o senhor Wanderley Rossi Júnior, que vem falar sobre possíveis indícios de fraude na licitação para a contratação da empresa prestador de serviço no Carnaval 2009. O senhor tem 10 minutos.
Boa tarde a todos. Cumprimento o senhor presidente desta casa, os demais vereadores, a vereadora Regina Braga, público aqui presente, também aos ouvintes que nos ouvem através das rádios Sideral e FM, Sideral e Província FM. Senhor presidente, senhores vereadores, eu falo aqui na condição de cidadão comum e também na condição de dirigente, de um dos dirigentes do Partido dos Trabalhadores aqui na nossa cidade. Nós, infelizmente, não tivemos a sorte de eleger um vereador, né, depois de, por dois mandatos, termos um vereador nesta casa. Nós ficamos nesta legislatura sem nenhum vereador. Nem por isso o PT de Ouro Preto deixará de continuar atuando na nossa vida política, especialmente por tratar-se de um partido político. Nós atuávamos já antes de elegermos um vereador e termos tido representante nessa casa, ficamos 20 anos sem eleger um vereador, eu tive a honra de ser o primeiro vereador eleito do Partido dos Trabalhadores. E agora, sem um representante dessa casa, nós continuaremos atuando, lutando sempre em defesa da ética, da transparência, da honestidade e, especialmente, da justiça social. O que me traz aqui hoje é uma possível, né, os fortes indícios de fraude na licitação do Carnaval. Infelizmente, essa administração, conduzida pelo prefeito, senhor, sua excelência, Ângelo Oswaldo Araújo Santos, é uma administração que tem, infelizmente, entrado para a história com uma série de acontecimentos negativos, e um deles são exatamente as infindáveis fraudes em licitação. O Ministério Público já apura em 4 inquéritos, já investiga este governo, a partir, inclusive, de relatório feito por CPI desta casa, não é? A partir do relatório de uma CPI, o Ministério Público apura em 4 inquéritos civis públicos os indícios, né, de fraude em licitação. A que me traz aqui hoje, a mais nova fraude, é a fraude acontecida, ao que tudo indica, acontecido, os indícios são muito fortes, na licitação para prestação de serviço de palanque, som, banheiros químicos, seguranças, divulgação e entre outros serviços, conforme exigido no edital de licitação no molde tomada de preço de número 32/2008, cujo termo de referência eu tenho em minhas mãos, e essa licitação foi vencida por uma empresa de nome Oreb. 4 empresas se candidataram a fazer este serviço a um valor de R$ 499 mil era o valor estimado pela Prefeitura. R$ 499.545 reais. Este o valor estimado. E R$ 499.545. Aqui no edital está R$ 49.905, mas houve um erro no cálculo na hora que fizeram, elaboraram o edital. De forma que na ata de julgamento das propostas, lá está correto o valor de R$ 499.545. Devo esclarecer que isso, o que consta desse edital, o objeto desta licitação é licitar serviços de produção, lendo o que está escrito no edital, ao pé da letra, o objetivo geral é licitar serviços de produção, execução e promoção do Carnaval da Sede e distritos de Ouro Preto. Conforme eu disse, som, iluminação, divulgação, dentre outras coisas. Aliás, seria bom se a gente pudesse comprovar se os serviços foram realmente prestados. Uma coisa é a suposta fraude acontecida na licitação. A outra coisa seria a fiscalização, o cumprimento do contrato, né? Seria a observância do contrato. E há fortes indícios também de que a empresa vencedora ela não cumpriu o contrato. Por exemplo, eu tive a oportunidade de frequentar um carnaval infantil e boa parte dos serviços que deveria ser prestado por esta empresa não foi prestado naquele carnaval infantil. Por exemplo, o que eu estou me referindo é o de Cachoeira do Campo. Também a divulgação do carnaval, cujo valor estava estimado em R$ 84 mil reais e mais R$ 84.300, tenho dúvidas se foram mesmo confeccionados os materiais previstos no edital, como, por exemplo, decoração. Para decoração e sinalização, está previsto um mínimo de 300 banners de, no máximo, 2 metros quadrados, circuito do Carnaval 2009, para ser colocado na sede do distrito. Não sei se alguém viu, eu não vi nenhum desses banners afixado na nossa cidade e nem tive notícia, procurei saber, de terem sido afixados fora daqui. A inscrição seria, pelo que eu entendo, circuito do Carnaval de 2009, 300 banners de 2 metros. Essa é uma coisa. Foram 200 bonés, eu também não vi, pode ser que tenha sido aliás, uma pessoa me falou que chegou a ver um desses bonés. São 20 mil etiquetas. Esse é o material de divulgação, enfim, custando R$ 49.300, o valor estimado. Então, esse é o edital que eu estou falando por alto. Os palcos, por exemplo, né? O palanque aqui da praça, ele media 11,5 por 9,5. A previsão aqui no edital é de ele medir 14 por 10, a um valor de R$ 12.500. Seria o custo do aluguel desse palanque da praça. Então, esse eu medi e media 9,5 por 11,5. O do Dom Pedro media aproximadamente 6 por 6. Enquanto o previsto era 8 por 6. O ao lado do cinema, esse estava correto, mas me informaram que não era esta empresa que era responsável pela construção dele. A empresa, repito, a empresa Oreb, que foi a vencedora da licitação. Indo agora, então, estou dizendo duas coisas. Uma, a fraude, suposta fraude na licitação, e a outra é a não execução do contrato, não cumprimento do contrato. E aí a prefeitura certamente deve ter fiscalizado, né, provavelmente fiscalizou, e vai poder descontar da empresa para que o povo de Ouro Preto não tenha que pagar por um serviço que não foi prestado à nossa comunidade, né, pagar com o nosso dinheiro público. Com o dinheiro público. Né? A fraude, senhor presidente, senhores vereadores, público, os principais indícios são, eu anotei para não correr risco de cometer falhas significativas. Primeiro, 4 empresas se candidataram. Isso é dispuseram a participar da licitação. Uma foi inabilitada e recorreu à justiça comum. Das três que continuaram, uma é a R&A Locações, Serviços e Eventos Limitada. Outra é a Oreb Locações, Serviços e Eventos Limitada. E a outra é a Locaflex Locadora de Bens Móveis Limitada. É, ao que tudo indica, a empresa R&A e a empresa Oreb, até pelo nome vocês já começam a ver a semelhança, essas duas empresas, uma é, eu não sei o termo técnico na linguagem criminal, não é? Às vezes até na gíria usada no campo jurídico, não sei qual seria o termo, não sei se uma laranja da outra, ou se, enfim, não sei, eu estou com esse nome laranja, mas uma, ela, ao que tudo indica, ela participou apenas para revestir de ar de legalidade uma licitação que foi ilegal, foi fraudada. Senhor presidente, mas quanto eu tenho para concluir?
Dou mais um minuto.
Mais um minuto. É, das três, então, das três continuaram, uma é a Oreb e a outra é a R&A, das quais eu vou tratar a partir de agora. É, a R&A é de Rodrigo Marques de Oliveira e de Amanda Tameirão Goulart Santana. E a Oreb é de Mauro Henrique Xavier Ribeiro e Carla Adriana de Oliveira Mota. Os quatro moram em Belo Horizonte e, coincidentemente, escolheram a cidade de Rio Acima para abrir as empresas. É, então, além do nome ser quase igual, nós já vimos aqui mais alguma coincidência. É, os contratos sociais das empresas são praticamente idênticos. Só muda o que tem que mudar para não ser a mesma empresa. Inclusive, a diagramação, os peritos poderão analisar depois e verão que é quase idêntica. O objeto social é o mesmo, idêntico, o capital social também é o mesmo. Até o dia de suas respectivas assinaturas também é o mesmo. Eu vou concluir rapidamente, senhor presidente. O dia em que foi assinado o contrato das duas é o mesmo dia, o dia 30/10/2007. O advogado que assina os contratos também, coincidentemente, é o mesmo. As testemunhas que testemunham assinando o contrato também são as mesmas. Estamos falando de dois contratos distintos. Até a empresa de contabilidade contratada por uma empresa, a R&A, é a mesma empresa, foi a mesma empresa de contabilidade contratada pela outra empresa, que é a Oreb. O depósito de garantia da proposta para as duas participarem da licitação do Carnaval de Rio Preto foi feito também, coincidentemente, no mesmo dia, no dia 8/1/2009. Também, coincidentemente, no mesmo terminal bancário, de número 1001. Tudo isso consta do processo de licitação, que está aqui uma cópia comigo. A empresa R&A depositou às 15h41min49s. A empresa Oreb depositou às 15h42min45s, apenas um minuto de diferença. Tudo indica, então, que a mesma pessoa fez o depósito, né? Já que estamos falando de duas empresas que aparentemente são uma laranja da outra. 9. Os alvarás municipais de funcionamento foram expedidos no mesmo dia. Alvará municipal de funcionamento foi expedido, coincidentemente, no dia 6/11/2008. O cadastro do Corpo de Bombeiros, também no mesmo dia. A certidão negativa de falência e concordata, as duas em 30/12/2008, também foram emitidos no mesmo dia. A Oreb, às 15h43min40s, a R&A, às 15h45min34s, 2 minutos de diferença. O engenheiro civil também é o mesmo, de uma empresa é o mesmo que da outra. A remuneração do engenheiro também é a mesma, tudo isso segundo consta no edital. As testemunhas agora dos contratos firmados entre a empresa e o engenheiro também são as mesmas testemunhas. A funcionária da Oreb, de nome Celeste A ou O, creio que A, Celeste Cardoso dos Santos, é a representante da R&A em uma licitação feita à Prefeitura de Itabirito, 16 dias após a licitação de Ouro Preto. A funcionária de uma é representante da outra empresa numa licitação feita aqui na cidade vizinha. O valor previsto no edital, conforme eu já disse, era de R$ 499.545. Também, coincidentemente, as duas empresas deram o mesmo valor. A disputa se deu no sorteio. A Aureb ganhou, venceu por sorteio. Então, são esses os indícios que eu trago ao conhecimento dos vereadores dessa casa, que tem, como todos nós sabemos, um dos seus principais objetivos de existência, né, razão de existir, o papel de fiscalizar a prefeitura. E, neste caso aqui, o povo Rio Preto pode ter sido lesado por um pacto feito entre essas empresas, né, e nós confiamos neste poder legislativo, confiamos nesta casa, de que ela vá apurar com devido rigor essa denúncia que eu apresento aos ilustres vereadores. Está em minhas mãos o anexo do termo de referência e estão também todos os documentos, cópias do processo licitatório. Só não está o contrato e o empenho, porque na quinta-feira de carnaval, antes do carnaval, que eu fui ao setor, curiosamente, um mês depois do prefeito ter homologado a licitação, não havia ainda cópia do empenho e nem do contrato. Mas o prefeito tem conhecimento da licitação, portanto, ele também está envolvido nesta questão, porque ele é quem homologa a licitação, tendo, inclusive, sido contra um recurso feito por uma empresa que participou do certame. Então, o prefeito não só conhece, por ser o prefeito, por obrigação de conhecer, que o cargo lhe impõe, mas por ter, inclusive, despachado, além da homologação, ele despachou recusando um recurso de uma das empresas. Muito obrigado, senhor presidente, os colegas vereadores e as pessoas que também nos ouviram. Estou à disposição para, caso haja interesse de algum vereador.
Algum vereador quer fazer outra palavra? Com a palavra, vereador Flávio Andrade.
Eu acho importante, principalmente nós que fazemos parte da base do governo, e quem conhece a minha vida pública sabe que eu me pauto pela honestidade, pela transparência, eu acho que a denúncia é grave, eu acho que é fundamental que a casa investigue, né, que a casa procure saber o que aconteceu, não é fulano ou beltrano, é o dinheiro público que foi utilizado, processo licitatório, que a gente sabe que é muito amarrado, mas que às vezes comporta, pela própria complexidade dele, alguns problemas, alguns desvios. Então, acho importante que a Câmara investigue, levante esse assunto. Eu já tinha pensado até em fazer um requerimento à Prefeitura, não à Prefeitura, uma representação às empresas envolvidas no Carnaval, para que apresentasse uma prestação de contas, ainda que elas não sejam obrigadas a fazer isso. Ainda que ela não seja obrigada a atender representação da Câmara, o Poder Público Municipal tem, mas empresas particulares não. Mas eu me preocupei com isso durante o Carnaval e antes dele, conversando com algumas pessoas, e vou fazer essa representação às empresas envolvidas, não sei se é só a Aureb ou se tem alguma outra que participou do Carnaval, para que a gente possa tentar ter essa prestação de contas pela visão das empresas. E podemos tentar também ter pela visão do município, o município é obrigado a repassar para a gente. Então, acho que são acusações graves que merecem uma investigação da Câmara Municipal. Obrigado.
Olá, vereador Regina Braga.
Vou comentar o nosso ex-colega vereador Guruzu. E, resumindo, Guruzu, foram quatro que participaram da licitação, quatro empresas. Uma foi inabilitada, três concorreram. Dessas três, duas, tipo, uma estava cobrindo a outra. E a terceira?
A terceira, Regina, pelo que eu vi na ata de julgamento, ela deu um preço, ela perdeu no preço, ela deu um preço de 500 e poucos mil reais,
a mais.
Enquanto essas duas deram um preço de 499.545 reais.
Então, além dessa suspeita de cobertura, teríamos também que o que foi acordado não foi cumprido, não é isso? Assim.
O indício é outra questão, né? O indício é que o que foi contratado não foi, por exemplo, o carnaval de Cachoeira do Campo, eu acompanhei, fiscalizei o carnaval infantil, e alguns materiais que exigiam aqui não foram oferecidos, alguns serviços e materiais, que eu não vou falar aqui para não tomar mais tempo, uhum. mas eu estou à disposição para poder, e vocês também na hora que forem analisar, bom, vocês não vão poder mais fiscalizar, né? Mas poderão ouvir pessoas da comunidade, né? O tipo de serviço que foi prestado, né? Os banheiros químicos, quanto foram contratados 145 banheiros químicos, né? É, eu filmei 111, salvo engano, e parece que no distrito de Santa Rita tinha mais 4, então não daria os 145. Esse vai ser difícil porque já passou, né? Mas eu tentei filmar quase tudo, e, enfim.
Então, também concordo com o Flávio, né, que a gente puder estar verificando, né, Flávio? Porque é o nosso papel, né? Uma das principais funções do vereador é justamente estar fiscalizando os atos do executivo. Obrigado, presidente.
Mais algum vereador? Com a palavra, vereador Moisés Rodrigues.
Sr. Corozo, as denúncias são muito sérias, parece que tem bastante fundamento, as informações são muito veementes, são precisas, e, num primeiro momento, indicam mesmo uma forte eminência aí de algum tipo de fraude. Nesse sentido, você pode saber que o Democrata estará aliado nessa investigação ao Partido dos Trabalhadores, e nós estaremos juntos aí para fazer essa operação, essa cobrança, essa fiscalização. Viu?
Mais algum vereador? Com a palavra, vereador Luiz Gonzaga.
Muito bom ver o Vanderlei nessa casa de novo, né, Vanderlei? Você que abriu essa tribuna aí pra gente, eu tive a oportunidade no seu mandato de questionar algumas coisas aqui, e a gente também não pode ser omisso. Muito bem, foi as suas palavras, mas eu creio que você deve ter provas o suficiente, que senão você não estaria aqui nessa casa, né? E eu também concordo com o Flávio Andrade, a gente fazer uma representação, até que, porque a gente foi eleito justamente para fiscalizar. E se a gente vê que o dinheiro está indo para água abaixo, a gente não vai deixar, né? Senão vai faltar para obras, vai faltar para outras coisas aí. Agora mesmo tinha uma reivindicação aqui da Vila Aparecida, de uma quadra. Então, a gente tem que fiscalizar sim. Então, eu só peço que, se o presidente estiver de acordo, que nós fazemos a representação todos juntos, e que traga aqui também o secretário que está encarregado dessa pasta, o senhor Cris Boroni, para explicar para nós, né? Eu acho que vai ser um bom tema aí. Se tem coisa errada, vamos descobrir. Se não tem também, vamos, né, descobrir também. Tá certo? Parabéns por você ter vindo aqui nessa casa. E essa casa é aberta, como você nos abriu ela para nós um dia, ela é aberta para você ou para qualquer um cidadão de Ouro Preto. Tá certo, Vanderlei? Parabéns por ter vindo aqui.
Obrigado. Mais algum vereador que faz uso da palavra? Nós vamos montar toda denúncia aí nessa casa. Nós apuramos com responsabilidade, mas sem dirigir nenhuma calúnia ou nenhuma difamação antes que os fatos sejam apurados. Então, é o correto, acho que deveria ser feito assim, pena que no passado não era feito assim, porque denunciar é muito fácil, falar, criticar, sem prova, e principalmente pessoas que às vezes não têm muita credibilidade, e que o passado mostra a trajetória de difamação e de calúnia. Mas como essa casa é uma casa justa, correta e honesta, e que também nós estamos falando de uma administração transparente, e que tem um prefeito de uma trajetória correta, inalibida, de honestidade e de caráter, nós vamos montar essa comissão e vamos ver mais uma vez. Mais uma vez, porque nós vamos conviver com isso eternamente, com pessoas calunianos, de vez de trabalhar, de vez de fazer alguma coisa de útil. Agora, se a denúncia chegar aqui e tiver prova, realmente, esta Câmara vai agir como deve agir, com correção, com pulso e com firmeza. E é isso que nós vamos fazer. E a tribuna é aberta a todos, as provas nós vamos encaminhar para uma comissão, nomeia a comissão do vereador, formado vereador Luiz Gonzaga, vereador Paquinha e vereador Silmério, para que colhe os documentos e averigue a denúncia para que possa trazer a esta casa as provas. E nesse meio tempo, é claro, né, que não cabe aqui a gente ter sido comentários com relação se há irregularidade, se não há, até porque, né, a comissão não teve oportunidade de trabalhar e não sabemos ao certo o que realmente aconteceu. Claro que todo processo estatório ele é divulgado, a gente espera que mais empresas participem de todas as estações. Por exemplo, nesta casa, todas as estações são colocadas, inclusive na internet, para dar ciência de todas as empresas no Brasil inteiro ou até no mundo, né, para poder participar. E acredito também, no caso de canal, é uma tomada de preço, até a lei exige que ela seja publicada, inclusive no Diário Oficial do Estado. Então a gente pede a comissão, peço a secretária nomear essa comissão, para que a gente possa apurar as denúncias apresentadas e possamos levar à população aquilo que foi levantado. Agradeço a presença e peço a mesma comissão que dê saída plenário do senhor Vanderlei.
Posso fazer as considerações finais?
Pode fazer, tem um minuto.
Obrigado, senhor presidente. Para vereador Flávio, só para... Eu vi aí o presidente levantando dúvidas a respeito da denúncia, e essa aqui, tal qual as outras, quando eu era membro dessa casa, estão todas elas fartamente comprovadas. O presidente se referiu a outras denúncias vindas dessa casa, que não teriam sido comprovadas. Aquelas, enquanto eu fui presidente dessa casa, que apareceram aqui, todas elas foram comprovadas, tanto assim que 4 ou 5 secretários foram substituídos pelo prefeito Ângelo Osvaldo. E o prefeito Ângelo Osvaldo, que eu também o tinha em alta conta com relação à honestidade, hoje eu não tenho mais. E o seu primeiro governo também foi marcado de problemas, tal qual o problema da desapropriação do terreno da dona Gilberto, do cheque, famoso cheque de 100 mil reais, dentre outros. Para dar provas, para tentar mostrar melhor que o que eu estou falando é o que está contido aqui, na minha fala, vou pedir ao vereador Flávio, que está em mãos ali. Vereador Flávio, e aqui está tudo numerado, o que bate de uma com relação à outra. Página 399 deste volume que eu estou é o depósito da garantia da proposta realizada pela empresa RA. Na página 321 está a cópia do depósito feito pela empresa Oré. Vereador Flávio, me ajuda aí. O banco aqui, o 104, aí também é o 104? 104. Agência 0821, aí também?
0821.
A data 8/1/2009.
8/1/2009.
O horário aqui, 15:41 e 49.
15:42 e 45.
Sim. O terminal 1001.
1001.
Um negócio chamado NSU, que eu não sei o que é. É 8419.
8451.
A AUT aí, né? AUT
0131.
Comprovante de depósito. Número do documento aqui, 821.
821.
Agência conta creditada 136006, 000-2004/5.
Igualzinho.
Igual, nome da Prefeitura Municipal de Rio Preto, depositante RA Locações, Serviços e Eventos. Aí,
que o depositante é Oreb Serviços, Locações e Eventos Limitada.
Sim, o valor total aqui foi R$ 4.999,05.
R$ 4.999,05.
Em dinheiro. Tá. Então é apenas um documento, senhor presidente, que eu acho importante, porque é o horário, né? Tem o horário, inclusive, acho que é o mais detalhe. São dois que cuidam de horário. Espero, então, e confio nas palavras de Vossa Excelência, de que vá, de fato, tomar todas as medidas para apurar a denúncia. A cópia que está comigo, opa, se alguém quiser, né, são muitas cópias, os senhores poderão ter de fonte mais, para alguns, mais confiável, que a própria prefeitura, né, que poderá encaminhar para cá. Mas se quiser, está à disposição, e também está à disposição para, se algum colega, um caro vereador, quiser analisar hoje ainda, antes que tenha a cópia vindo da prefeitura, está à disposição. Obrigado pelo espaço. Só fazendo uma justiça, Luiz, eu apenas, quando fui presidente, vamos dizer assim, nós aumentamos a abertura de espaço que já existia antes, né, desde, inclusive, o vereador Flávio foi membro dessa casa há mais tempo, quando essa tribuna foi franqueada para as associações de moradores e entidades, né? O que nós fizemos, foi com o apoio de todos os colegas vereadores daquela ocasião, foi abrir para que pessoas, cidadão comum, sem ser de nenhuma entidade, como é o meu caso, né, apesar de eu ser representante do partido, pudesse vir daqui. Então, só fazer essa justiça, já existia antes, nós apenas ampliamos. Obrigado.
Solicito a mesma comissão conduza. Dando continuidade, tornando então para a reunião ordinária, solicito que o secretário faça novamente chamada.
Vereadora Cruvimara Batalha, Flávio Andrade presente, Júlio Pimenta.
Presente.
Leonardo Barbosa, Luiz Gonzaga de Oliveira, Maria Regina Braga, Maurício Moreira Paquinha, Maurílio Zacarias Gomes, Moisés Rodrigues de Paula e Silmério Rosa de Oliveira.
É, chegou mais um projeto a esta casa, né? Nós estamos continuando com a ordem do dia, pedir para o secretário.
Substitutivo para a Rede Lei Complementar 0109, de autoria do Prefeito Municipal, que dispõe sobre a estrutura organizacional da administração direta do Poder Executivo e dá outras providências.
Solicito distribuir as comissões. É, passamos então para os... dentro do expediente? É.
Então. Tem o requerimento da vereadora Maria Regina Braga, que solicita que se justifique sua ausência na 14ª reunião ordinária, realizada dia 19, conforme comprovante anexo.
Ciente. Então passamos então para as indicações dentro da ordem do dia.
Indicação número 4509, vereador Moisés Rodrigues de Paula, que solicita que a Prefeitura estude em caráter de urgência a possibilidade de estender a ligação e instalação de poste de energia elétrica até as últimas casas que estão localizadas às margens da barragem, trecho onde termina o calçamento e tem início a estrada de terra que liga Rua Dom Veloso à barragem da Noveles, e também que seja feito o calçamento e o serviço de rede pluvial do citado trecho no distrito de Santa Rita. Segundo o vereador, justifica que hoje essa rua, esse trecho deixou de ser uma estrada rural, tendo-se incorporado à Rua Dom Veloso, de maneira que várias famílias estão ali edificando suas residências e necessitam, portanto, de rua calçada, bem como de energia elétrica. Valendo a pena informar que a CEMIG já fez estudos de viabilidade técnica e a continuidade de tal trabalho. Iniciativa depende agora tão somente da boa vontade da administração municipal. Assino o vereador Moisés Rodrigues de Paula.
Em discussão, indicação número 45, de autoria do vereador Moisés Rodrigues. Em votação, os vereadores concordaram, por favor, como estão. Quem concordar, por favor, manifestar. Aprovado por 7 votos.
Indicação 46, vereador Moisés Rodrigues, solicita que a Prefeitura estude a possibilidade de congência da manutenção da estrada rural conhecida como Fazenda Ajudinha de Minas, da região entre a Serra do Mesquita e São Bartolomeu. Este acesso, para muitos moradores que ali residem, é o único disponível, de maneira que, segundo informação trazida do nosso gabinete, as péssimas condições da estrada estão impedindo até que os carros de transporte escolar recolham os alunos da rede pública. Assina o vereador Moisés Rodrigues.
Em discussão, indicação número 46, de autoria do vereador Moisés Rodrigues. Em votação, os vereadores concordaram, por favor, como estão. Quem não concordar, por favor, manifestar. Aprovado por 7 votos.
Indicação 5809, vereador Luiz Gonzaga de Oliveira, que solicita que a Prefeitura estude a possibilidade de tomar providências quanto à ponte do Morro da Mata, no Arrozal. Justifica a indicação por solicitação dos moradores, pois a água do córrego do Cipó já está passando por cima da ponte, onde surgiu uma cratera em cima da cabeceira da mesma. Assina o vereador Luiz Gonzaga.
Em discussão, indicação número 58, de autoria do vereador Luiz Gonzaga. Em votação, os vereadores concordaram, foram como estão. Quem não concordar, foram manifestar. Aprovado por 7 votos.
Indicação 59, vereador Flávio Andrade, solicita que a Guarda Municipal, encaminhada à Guarda Municipal, estude a possibilidade de colocar agentes da Guarda Municipal para fiscalizar veículos que passam sistematicamente pela contramão na rua Antônio de Albuquerque, no sentido Pilar Rosário. Assina o vereador Flávio Andrade.
Em discussão, indicação número 59, de autoria do vereador Flávio Andrade.
Peço a palavra,
com a palavra, vereador autor.
Eu já tratei dessa rua na reunião anterior. Essa modificação foi feita quando aquela discussão, primeiro da... ainda no ano passado, foi modificado o trânsito na rua Benedito Valadares, Antônio de Albuquerque, e depois no final do ano, quando o acidente do ônibus na família Fortes, naquela residência da rua da Ponte Seca. Quem vai pela rua Antônio de Albuquerque vê que no sentido Pilar Rosário tem duas placas de contramão, uma de cada lado, mas ninguém obedece. E aí ainda vai dar problema, ou retira as placas, ou põe agente da Guarda Municipal para que possa fazer obediência a uma determinação do Orotram. Acho que não pode continuar de equitar. A modificação toda que foi sugerida até pela Câmara não foi feita, ainda continuou com mão dupla na rua Benedito Valadares, mas esse caso da Antônio de Albuquerque está dando complicação. Mais cedo, antes que aconteça algum problema maior, acho que seria interessante que a Prefeitura implantasse efetivamente a contramão no sentido Pilar-Rosário, e essa implantação só vai se efetivar com a colocação de guardas municipais. Obrigado, presidente.
Continue isso, discussão.
Falamos isso semana passada.
Quer complementar?
Só complementando, o vereador Moisés tinha feito indicação nesse sentido. Eu informei até que eu estava fazendo essa indicação para que fosse colocado agentes no local.
Continue em discussão. Em votação, os vereadores concordaram, favor manter como estão. Quem concordar, favor manifestar. Aprovado por 7 votos.
Indicação 6009, vereador Maurício Moreira, solicita que a prefeitura estude a possibilidade de providenciar benfeitorias para a rua Zé Anastácio, próximo ao número 54B na Piedade, notadamente a construção de redes esgoto pluvial, calçamento e meio fio. Essa solicitação atende a pedidos dos moradores, tendo em vista que quando chove, desce enxurrada grande do Morro Santana e bate com força na parede e muro das casas, trazendo riscos de desmoronamento e até de doença para as famílias que ali residem. Assino o vereador Maurício Moreira.
Em discussão, indicação número 60, de autoria do vereador Paquinha. Em votação, os vereadores concordaram, por favor, como estão. Quem não concordar, por favor, manifestar. Aprovado por 7 votos.
Indicação 6109, vereador Luiz Gonzaga de Oliveira, solicita que a prefeitura estude a possibilidade de providenciar o alargamento e a reforma do calçamento próximo ao número 115 até o número 181 da rua Eli Coelho Neto, bairro Novo Horizonte. Luiz, olha que está por cima, mas é Novo Horizonte.
Fazer alguma correção?
É, o bairro Novo Horizonte, tem um pocinho mais para baixo lá.
Solicito, faço correção, passo. É, em discussão, indicação número 61, de autoria do vereador Luiz Gonzaga. Em votação, os vereadores concordaram e foram de como estão. Quem não concordar, foi manifestar. Aprovado por 7 votos.
Indicação 6309, assinado por todos os vereadores presentes, relativo à fala aqui do presidente da Associação da Vila Aparecida, que a prefeitura estude a possibilidade de construir quadra poliesportiva na Vila Aparecida, a fim de atender a solicitação dos moradores daquele bairro. Assim, os vereadores Gil Pimenta, Moisés, Paquinha, Maurício Zacarias, Maria Regina Braga, Flávio Andrade, Luiz Gonzaga. Acho que falei todos. E se o médio?
Em discussão, indicação número 63, de autoria, todos os vereadores presentes, né? Vereador Moisés, vereador Silmério, vereador Luiz Gonzaga, Paquinha, Maurílio Zacarias, Regina Braga, Flávio Andrade e eu. Em discussão, em votação, os vereadores concordaram como estão, quem não concordar, por favor, manifestar. Aprovado por 7 votos. Passamos então aos projetos de segunda discussão.
Projeto de lei 0509, de autoria do vereador Luiz Gonzaga, que dispõe sobre a denominação de logradouro público Travessa do Fundão, no Morro São Sebastião. Parecer das comissões é favorável, sem emendas.
Em discussão, em segunda discussão, projeto de lei número 5, de autoria do vereador Luiz Gonzaga. Em votação, os vereadores concordaram, por favor, como estão. Quem concordar, por favor, manifestar. Seu voto favorável, senhor? 7 votos favoráveis.
Projeto de lei 08/2009 do vereador Flávio Andrade, que modifica o inciso 3º do artigo 2º da lei que estabelece normas para a utilização do teatro municipal. Parecer das comissões em conjunto é favorável, com emendas.
Em discussão, em segunda discussão, projeto de lei número 8, de autoria do vereador Flávio Andrade. Em votação, os vereadores concordaram, por favor, como estão. Quem não concordar, por favor, manifestar. Não, saiu um. Aprovado, 6 votos. Passamos então a palavra de oradores.
Solicitar sua inscrição como oradores na reunião de hoje, vereadora Maria Regina Braga, vereador Maurício Moreira, vereador Silmério e o vereador Luiz Gonzaga de Oliveira.
Atendendo a solicitação do requerimento número 86, com a palavra a vereadora Regina Braga. Retirado pedido da autora. Atendendo a solicitação do requerimento número 87, com a palavra vereador Paquinha.
Senhor presidente, vereadores, ouvintes, presentes, plateia. Primeiramente, senhor presidente, queria parabenizar as 3 escolas de samba de Ouro Preto. Padre Faria especialmente, esse especial que ganhou o título. Toda escola aprovou em Ouro Preto que a praça, mais uma vez, ficou lotada, mas cheia mesmo, até 2 horas, 3 horas da manhã. Você esteve lá, viu? É isso aí. Foi muito bom o carnaval das escolas de samba. E uma coisa, senhor presidente, muito errada que aconteceu nesse carnaval. Eu estive lá hoje, foi na escola da Barra, Monsenhor João Castilho Barbosa, onde foi permitido pela secretária Marcília de deixar aqueles cavalos lá, os policiais, tudo bem, deixar os cavalos juntos. Na hora que a gente foi levar, eu estive lá hoje 30 minutos mais ou menos, aquela sujeira de animal, o cavalo, tudo acontecendo daquela sujeira. O pessoal prometeu para a diretora que ia limpar a escola, lavar. Então as crianças estavam chegando, estava lá aquela sujeira de animal, tudo acontecendo, uma falta de respeito com as crianças nossas. Vou deixar bem claro, eu sou situação do prefeito, mas as coisas erradas a gente tem que falar. Que isso não pode acontecer mais. Já aconteceu, agora já era. Mas ano que vem vamos olhar esse negócio.
Muito bem. A gente parabeniza aí a Escola Padre Faria, né, pelo belíssimo carnaval. Assistimos todas as escolas. Também está muito bonito, Padre Faria, São Cristóvão e Confidência Mineira, as três desfilaram. E também as escolas mirins, né? A Princesa Isabel e o Chapéu Atolado. E a parabeniza campeã aí, tetra, né? Foi tetra, 4 anos campeã.
Vou ficar sem graça, né, Paquinha?
Tetra campeonato aí. E parabenizamos o vereador Paquinha, né, que puxou o samba enredo lá e que deu um toque a mais, né, na festa. Falei até com o prefeito que tá ficando igual aquele da Beija-Flor lá, o neguinho da Beija-Flor, o grito de guerra do Paquinha tá. Já tá. Parabéns a todos, a gente sabe que a comunidade se une, escola de samba realmente é um trabalho de comunidade, de união. A gente lamenta que outras escolas não participaram, a gente espera nos próximos anos elas venham participar, e que o carnaval, a escola de samba, palco dela mesmo é a Praça Tiradentes, é ali que tem a tradição, que faz o brilho, e quem compareceu viu o belo espetáculo que foi. Atendendo a solicitação do requerimento número 88, com a palavra vereador Silmério Rosa de Oliveira. Retirado o pedido do autor. Atendendo a solicitação do requerimento número 89, com a palavra vereador Luiz Gonzaga.
Senhor presidente, senhores vereadores, funcionários da casa, rádio ouvintes e plateia presente. Senhor presidente, queria parabenizar o prefeito João Oswaldo pelo magnífico carnaval, mais uma vez, aqui em Ouro Preto. E também as escolas de samba, como diz o meu colega de bancada, o Baquinha. E as coisas que ele falou é interessante. O que merece parabéns, a gente tem que dar parabéns. E o que merece crítica, a gente tem que criticar, sim. Sobre o carnaval, nota 10. Mas eu tenho uma crítica a fazer. A nossa comunidade do Morro Santana e São Sebastião sentiu humilhado, porque os ônibus que vêm de Mariana pôde passar do Zoca até a rodoviária. E eu hoje fui diretamente ao prefeito questionar isso com ele. E ele ficou de falar com o Carlinhos lá da Eurotran. Aí às 16h ele me ligou aqui, falando que eu não podia falar isso. Lógico que posso falar, ué.
Quem falou?
O Carlinhos da Eurotran. Então a gente não está aqui para briga. A gente está aqui, como o Paquinha falou, a gente está aqui na base, na situação. Mas o que é certo, é certo. O que é errado, também para mim é errado. E as pessoas me questionaram. Eu fui à missa às 19h, mais de 20 pessoas me questionaram. Por que pode para uns e não pode para outros? Isso eu também não concordo. Então, eu fui até o prefeito e parece que ele achou ruim, comprou a briga. Se ele comprou a briga, eu também vou comprar. Porque aquela parte de cima lá, se mexer, vai mexer comigo também. Eles me elegeram, fui majoritário lá em cima e estou defendendo a briga. Eu acho, presidente, que se pode para um, pode para os outros. Os ônibus, das 6h até o 12h, de Mariana, correram direto até na rodoviária. Enquanto as senhoras que iam à missa e iam para a igreja, ficaram paradas no Zoca, ou teria que pagar 2 ou 3 ônibus. Isso eu acho um absurdo, e quando tiver de questionar, a gente tem que questionar sim. Está certo, presidente? E outra coisa também, eu queria, Paquinha falou do carnaval, muito bom, eu falei aqui o 100%, e queria parabenizar o Neri da limpeza, a Cecília, o Delfino, o Marcelo, o Sidney, o Roque, o Sérgio e toda a turma dos gari. Parece que é fácil, mas não é fácil não. São mais de 100 toneladas de lixo para limpar e eles não fizeram tudo não, Paquinha, mas o menino falou aqui que porque não deu tempo de fazer tudo ainda, que é muita sujeira aqui. E está esclarecendo aqui, Paquinha, nobre colega, nobre colega vereador, que não foi limpado ainda porque foi ao 12h, tá certo? E parabéns aos garis, parabéns a esse povo que limpa a sujeira, né? Deixou a cidade nossa limpa novamente, ou está tentando deixar, é muito mau cheiro, né? E parabéns aos garis, parabéns ao pessoal da prefeitura, parabéns pelo carnaval, parabéns ao Gleice Boroni, sim, que até que prove o contrário, parabéns para ele, tá certo? As denúncias chegou nessa casa, a gente vai apurar, é nosso dever, mas até que prove o contrário, parabéns pela pasta, que foi um brilhante carnaval. E foi pela primeira vez que eu subi, né, num palanque, abrindo o carnaval, né, Júlio? E foi uma coisa muito bacana para mim, eu nunca tinha passado por isso. Parabéns para todo Ouro Preto e parabéns pelo prefeito Anjo Oswaldo.
Muito bem. Carnaval é uma festa tradicional, né, no Brasil todo. E claro que há transtornos, né? A gente sabe que tem um que não gosta de som, tem outro que acaba tendo seu direito muitas vezes prejudicado, né? Aumenta consumo de água, nós tivemos problemas de abastecimento de água, o trânsito, por mais que tente se organizar, há deficiência, porque o número de veículos aumenta, mas é uma festa tradicional, é uma cultura, principalmente na nossa cidade. Algumas coisas podem ser revistas, não tenha dúvida. A gente sempre fala aqui que é uma festa que tem que já ser discutida ao longo do ano, o seu planejamento tem que ser feito para que não deixe para a última hora determinadas ações, né? A gente espera que se aperfeiçoe isso e se discuta até, às vezes, alguns na cidade de alguns eventos, algum show. Mas é importante destacar, primeiro, os shows das bandas locais. Banda do Vitorino, Celso Alves, Candogueiros, são tantos, né, tantos outros artistas, né, Coxambra, Casa Rara, está o Denis aqui também, Abalô, né, está aqui presente conosco, e os blocos, né, muitos blocos tradicionais de Ouro Preto, Zé Pereira, enfim, é uma festa muito bonita, as escolas de samba, como eu já disse. E também o pessoal que trabalha nesses dias, né? Para muitos é dia de folga, é dia de alegria, de festividade, mas para outros é dia de trabalho, e trabalho árduo. Está, né, aqui o Neri da limpeza, a gente sabe. A cidade, na quarta-feira de cinza, já estava limpa. Né? E tem, por mais que coloque banheiro químico, tem gente que não respeita, né? Infelizmente, e acaba com as ruas, fica com um cheiro não muito agradável. O pessoal da limpeza está de parabéns, transmita a todos lá, viu, Neri? Inclusive você, né, toda a equipe, pessoal da Orotran também, né, tem a Guarda Municipal, pessoal da Obras, pessoal da Saúde, que trabalhou também, te viu aí o SAMU, prestando atendimento. Nós tivemos um incidente grave, né, infelizmente ocorreu uma fatalidade no município, uma briga, parece que tem uma pessoa do Rio de Janeiro, nós até pedimos o delegado de polícia que mandasse esta casa, maiores informações, né? Mas infelizmente, por mais segurança que tenha, também é difícil, né, muitas vezes, conter uma ação isolada devido ao grande número de pessoas. Mas, no todo, né, foi um carnaval muita tranquilidade, né, muita segurança, foliões, e mantendo aí a tradição de Ouro Preto, né, como um dos melhores carnavais de Minas Gerais, do Brasil, né, Ouro Preto, ainda mantém. Mas algumas coisas precisam ser revistas realmente para ver se realmente vale a pena determinados aglomerados, determinadas ações. Claro que carnaval foi, como disse o secretário, para todos os gostos. Né? Tinha desde a escola de samba, hip hop, axé, tinha as marchinhas e tudo, mas tem que ver o que realmente é a característica de Ouro Preto, né, que mantém a nossa tradição, e que possa atrair realmente pessoas que queiram desfrutar da alegria e dos bons momentos que o carnaval proporciona. Também queria relatar aqui para os vereadores, nós tivemos hoje, eu, prefeito, visitando ali as obras do sistema de abastecimento de água, do Jardim Itacolomi, do Itacolomi, na Bauxita. E está sendo colocado hoje, começa a ser colocado em operação aquela caixa verde, chamam de caixa verdão, que tem ali no final da rua Pedro Alexandrino Rufino. é uma caixa d'água feita na administração anterior da Maria Xavier e que não foi colocada em operação porque até então não tinha projeto de onde viria a água, como ela viria, não tinha adutora e até projeto da caixa d'água não tinha. Então foi feita toda a adutora, toda a rede, levando água até esse reservatório. Infelizmente, não deu tempo de ficar pronto antes do carnaval. Nós tivemos problema de abastecimento de água lá, inclusive eu que moro lá na Bauxita, até que também a Denise, né, funcionária está cá, nós moramos na mesma rua, nós ficamos 3 dias sem água. É, como várias outras ruas do nosso município, né, tendo em vista o grande fluxo de pessoas e o aumento do consumo, infelizmente há ainda muito desperdício, carnaval pior ainda, né, que o pessoal joga água para tudo quanto é lado, molha os foliões e tudo, há mais desperdício ainda, há muito consumo, e a Bauxita sofreu muito, principalmente por causa que rompeu uma adutora do Maria Coelho, que vem lá do Itacolomi. Eles já refizeram o sistema antigo, inclusive as manilhas lá tão antigas que nem fabrica mais. Eles tiveram tirado um local que está em desuso para refazer lá o sistema da adutora da Maria Coelho. Mas já que fizeram a adutora nova, que está abastecendo as caixas. A caixa antiga lá, só para você ter ideia, a caixa antiga que abastece o bairro, não só Bauxita, mas Novo Horizonte, Jardim Itacolomi, Nossa Senhora do Carmo, Vila dos Engenheiros, Morro do Cruzeiro, Vila Operária, inclusive o hospital, ela tem 250 mil litros. E com mais essa outra caixa, são mais 750 mil litros. Vai ser um milhão de litros de água de abastecimento para atender toda aquela parte sul da cidade. Com isso, a gente espera que o problema seja resolvido em definitivo. Claro, para isso tem que ser uma racionalidade também do consumo, o desperdício tem que acabar e as pessoas têm que racionalizar o consumo, né, gastar com necessidade realmente, por necessidade. É, então, hoje está colocando em operação, essa caixa menor já está quase completa, o bairro já está sendo abastecido, alguns pontos já estão faltando água porque demora um pouco a encher todos os reservatórios nas casas e primeiro enche a parte baixa, depois chega na parte alta, então talvez hoje ainda possa ter alguma casa desabastecida, mas o SEMAI comunicou que em 48 horas os dois reservatórios vão estar preenchidos e com isso a gente espera que solucione em definitivo o problema de abastecimento daquele bairro. Teve até um lá que soltou foguete lá, que vem esperando isso há muito tempo. Também tivemos em contato com o SEMAI, com o Zé Antônio, para a vinda dele aqui no na nossa casa, né, na Câmara, para nos informar, não só de nós já estamos adiantando essa notícia, mas também de outro sistema, como já foi levantado aqui pelo vereador Luiz Gonzaga, do sistema do Jardim Botânico, vai abastecer a parte alta das cidades, né, os morros, né, principalmente Morro Sebastião, São João, Baixo São Francisco, a gente espera isso que nós queremos dele também, né, o Morro da Queimada, até lá na Piedade. E também hoje estava uma equipe do SEMAI lá em Antônio Pereira, estava lá o Odair com a equipe dele, parece que estão também colocando, fazendo testes lá no sistema lá de Antônio Pereira. Então nós agendou para o próximo dia, que dia que ele vem aqui? Dia 10. É, inclusive os vereadores têm que apresentar algumas coisas para que ele possa já trazer as informações, né, se tiver alguma outra informação, que até dia 2, para poder aprofundar a discussão. Então dia 10 vai estar nesta casa, esperando tenhamos mais boas notícias nos próximos dias. Quer falar? Pode fazer uso da palavra, vereador Cimério.
Questionamento. É, mesmo que não for apresentar as proposições por escrito, não vai impedir o vereador de dialogar alguma. E formular questões aqui que surgirem de acordo com o que for se desenvolvendo a conversa.
De forma alguma. A gente solicitou para que ele possa trazer maiores informações, às vezes tem algum fato, esperando que ele saiba todas, mas às vezes possa trazer maiores dados, às vezes de algumas outras informações que os vereadores queiram perguntar, mas ele vai estar à disposição de todos, a vinda dele é para isso, para esclarecer todos os fatos.
Tá, mas eu pedi a palavra não é só por isso, não, é só para sugerir ao Nilson, da associação, Nilson, que agende com a secretaria, dentro das possibilidades e do prazo legal, para que você consiga uma cópia da indicação que foi feita agora e uma cópia da ata da reunião de hoje, para vocês terem como munição lá para cobrar no futuro, para não ficar a alegria só restrita hoje aqui a cerimônia.
Tem também Daniel, está aqui também, o locutor do carnaval, não é, Daniel? Também parabenizar o trabalho. de alegria pessoal. Registrar a imprensa, né? A Rádio Província também fez uma cobertura fenomenal, a Rádio Tatiaia, o pessoal fez uma cobertura do Carnaval de Ouro Preto, praticamente 24 horas aí. A Laura foi até entrevistada pela Rede Globo, estava aqui na Câmara, cobrindo o Carnaval, né, Laura? Então, realmente foi, parabéns, o pessoal trabalhou aí bastante. Como último informe, queria convidar os vereadores para amanhã, vai ter uma audiência pública, amanhã, sexta-feira, dia 27, às 18 horas, uma audiência pública para prestação de contas do... É o terceiro? Terceiro quadrimestre de 2008, da Prefeitura Municipal, mês de setembro, outubro, novembro e dezembro. Então, vai ser... Pedimos aos vereadores, principalmente os que compõem a Comissão de Finanças Públicas, né, que esteja presente, para que possa conduzir essa audiência pública. E os vereadores e o público que interessar para estar aqui. Lembrando também que nós convidamos o secretário da Fazenda, o secretário Aman, para que também nos próximos dias, né, tem que agendar ainda, não é isso? Para que ele possa vir a esta casa para dar informações com relação à arrecadação do município, principalmente nesses dois primeiros meses, para ver como é que está sendo desempenhado diante desses notícias de crise aí. Então, esperamos que nos próximos dias ele possa nos informar. Mais alguma coisa? Então, não tendo mais nada a tratar, solicito o secretário faça chamada.
Vereador Cromar Batalha, vereador Flávio Andrade presente, Júlio Pimenta
presente,
Leonardo Barbosa, Luiz Gonzaga de Oliveira, Maria Regina Braga, Maurício Moreira, Maurício Zacarias Gomes, Moisés Rodrigues de Paula e Silmério Rosa de Oliveira.
Também para registrar aqui a presença do Nelson, a Novelis adiou por mais 45 dias a interrupção da fabricação da alumina. Já um resultado da ida foi eu, vereador Flávio Andrade, vereador Leonardo Barbosa, fomos em Belo Horizonte juntamente com o sindicato, na audiência com o promotor do Ministério do Trabalho, e também que ela tinha alguns compromissos, né, de algumas empresas. Vamos ver se a gente continua nessa luta aí para adiar ou então impedir esse fechamento. Sob a proteção de Deus do povo petano, declaro encerrada essa sessão. Muito obrigado pela presença de todos.